Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo.
O meu, o seu e o nosso podcast de história. Olá, sejam bem-vindos a mais um Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Sim, meus amigos, minhas amigas, estou de volta ao Historicidade, depois de um tempo aí de ausência nas nossas entrevistas. E eu voltei hoje para conversar sobre um tema que me agrada muito e do qual eu tenho sempre muito prazer em conversar. E hoje, né, nós vamos conversar sobre as relações entre o cinema e a história, especificamente sobre o filme Marighella. E para conversar conosco, nós convidamos, né, o historiador, pesquisador Igor Pires Monteiro. Igor, muito obrigado por participar aqui, por ter aceitado participar do Historicidade.
Não, eu que agradeço, Marcelo. Agradeço por participar desse espaço de troca, de conversa, de enriquecimento. Já ouvi alguns episódios e agora é uma satisfação muito grande participar de um deles.
Que maravilha, cara. É sempre bom saber disso, né? Que a gente tem ajudado a divulgar as pesquisas, né? E promovido essa discussão entre pesquisadores de diversas áreas da história. Muito bem, estamos aqui hoje então para falar, né, sobre cinema, sobre o filme do Marighella. E a relação entre o cinema e a história é rica, né? Tanto do ponto de vista das pesquisas, que pegam o cinema como fonte, quando também nós pensamos na própria história do cinema em si, né? Ela é uma história recheada, né, de questões que estão ligadas a todo o cenário cultural global do século XX. Bom, Igor, no seu caso, a sua pesquisa na área fez com que você navegasse não apenas pela história, né, da arte do cinema, mas também pelo que nós chamamos de história do tempo presente. Nesse sentido, eu gostaria que você me contasse um pouco como foi que você chegou, né, neste tema, no seu objeto de estudo atual, que aborda a trajetória do filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura. Nossos ouvintes gostam de saber assim, como é que nasce um historiador, né? Então, como é que, de onde surge aquela centelha assim, que leva você a pesquisar o tema que você está pesquisando hoje?
Então, Marcelo, acho que a trajetória começa um pouco por causa da minha paixão pelo cinema. Então, acho que já vem daí. Já vem uma cinefilia desde que eu me entendo por gente, desde muito jovem, e que depois se transformou numa grande satisfação de conseguir unir a paixão que eu já tinha pelo cinema com as pesquisas acadêmicas, com o estudo da história. E desde a graduação, eu já me interessei pelas relações entre história e cinema. Na verdade, foi um prazer muito grande descobrir que isso era possível. Fazer uma análise tão próxima, assim, tão direta entre história e cinema. E aí, a graduação que eu fiz na Universidade Federal Fluminense, a graduação e o mestrado, certo, foram pela mesma universidade, da Universidade Federal Fluminense, eu já estudei a temática de história e cinema enfocando na ditadura civil-militar brasileira. Então, certo, filmes que abordassem a ditadura, não no período... Não os filmes produzidos durante a ditadura, mas filmes já produzidos pós-ditadura que se interessavam em representar aquele período.
Certo.
E aí eu estudei o Ação Entre Amigos, do Beto Brandt, que é um filme que aborda um pouco sobre como enfrentar o passado, a lei da anistia, os impactos que ela gerou para a sociedade brasileira. E na dissertação eu estudei alguns filmes da diretora Lúcia Morá, e abordam a ditadura civil-militar brasileira a partir das próprias experiências políticas, pessoais, da diretora.
Entendi. E você estava pegando, então, o cinema ali anos 80, 90?
Ou sim, mais era mais ou menos dentro desse recorte cronológico.
Tá.
No caso da Lúcia Morá, eu avancei um pouco mais e cheguei até o início dos anos 2010.
Tá,
porque
é verdade.
O último filme do meu recorte... foi até 2012.
Tá,
mas assim, a maioria voltava um pouco no tempo e chegava até final dos anos 90, na maioria do que eu trabalhava.
Perfeito.
E aí, a partir dali, acho que desde a graduação eu me interessei, além da própria narrativa cinematográfica, de como temas históricos são representados pelo cinema, eu também me interessava pela recepção desses filmes. Como é que a gente poderia investigar, examinar o impacto desses filmes, não só na academia, o que os historiadores refletiram sobre esses filmes, mas também o impacto que os filmes tiveram sobre os indivíduos, sobre os não acadêmicos, vamos dizer assim, público não acadêmico. E aí uma curiosidade é que na banca de defesa do mestrado, né, o professor Rodrigo de Almeida Ferreira, que foi um dos leitores críticos, ele refletiu que, já que eu tinha tanto interesse pela questão da recepção dos filmes de temática histórica, provavelmente poderia ser muito interessante analisar essa recepção na internet, em função do grande material que a internet disponibiliza, da grande quantidade de fontes que ela produz incessantemente. Como é que seria, e aí foi um pensamento solto dele, assim, livre, sem resposta, como será? Nem era uma crítica ao meu trabalho, mas assim, uma reflexão mais livre, algo mais solto, e que ficou assim, marcado em mim. Pô, será que isso pode ser interessante? Será que isso pode se desdobrar em alguma coisa futuramente? Guardei aquela provocação que ele fez. De repente eu procure num doutorado algum filme que tenha uma forte repercussão na internet, ou mesmo em outros espaços sociais. E aí vem o Marighella. Em função da trajetória complicada, controversa que o filme teve, até ser lançado oficialmente, aquele sinal de alerta foi ligado e eu fiquei seguindo o filme, principalmente na internet, para acompanhar as discussões que ele abria. E aí me decidi em estudar a trajetória do filme, desde a sua concepção, desde os primórdios, até a estreia realmente nos cinemas no Brasil.
Olha, e é muito interessante realmente a pergunta, né, a provocação que você recebeu, porque é algo que a gente observa, principalmente a partir da internet, né, e alguma coisa que a gente pode mensurar, né, e entender como que os historiadores, como que a gente pode interpretar essas diversas leituras que as pessoas fazem, né, sobre esses filmes, especialmente nesse contexto aí dos anos de 2013, 14 em diante, né, que a gente teve muitas pessoas buscando reconstruir aí uma memória da ditadura mais favorável, né, ao processo, como se fosse uma revolução e toda aquela coisa que especialmente as pessoas da extrema-direita vêm falando, né? E o filme do Marighella é realmente uma grande sacada, né, pensar nesse contexto, porque ele foi cercado de controvérsias, né? Você disse uma coisa interessante, que assim, desde graduação você estava pensando nessa coisa do cinema e a história, né? De fato, a gente guarda uma relação pessoal, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer história e gosta de filme e vai fazer o curso, muitas vezes motivado por alguma relação com produções de cinema ou de séries, né, que tratam de história, né? Tem até aquela coisa da cultura histórica, então essas pessoas que trabalham e que pensam a partir desses elementos que estão nas mídias, e isso incentiva as pessoas a gostarem de história, né? Então, às vezes a gente pensa, bom, a pessoa que vai fazer história, ela vai porque ela gosta de leituras do passado, gosta de história do Brasil, né? Não, geralmente, assim, a pessoa gostava de jogar RPG de Idade Média, ou gosta de filmes históricos, ou gosta de séries, aí ela vai, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes, né? Justamente para esclarecer aí essa questão, né, de como que os historiadores trabalham, né? Então, quais são os principais debates, né, que abordam a relação entre história e o cinema?
Uma primeira coisa que você falou que eu já fiquei assim, pensando aqui, e que é muito interessante, é essa cultura histórica, né? É esse primeiro contato que muitas vezes nós temos e que já desperta um interesse pela história, por temáticas históricas, e que faz com que a gente possa buscar, a partir desses primeiros contatos, desses filmes, dessas séries, mergulhar ainda mais em discussões que tratam daquele tema, tratam daquele período. Então, é importante esse primeiro contato, esse despertar de um interesse. E aí, quando a gente pensa sobre os debates entre história e cinema, desses diálogos, eu acho que a gente tem algumas questões que se sobressaem, desde aquelas mais antigas, quando Marc Ferrou, que foi um pioneiro nas discussões sobre história e cinema, já defendia a importância, dos historiadores também, se interessarem, também investigarem qual é a importância ou que tipo de representação, que tipo de construção o cinema está propondo sobre o passado, sobre o período em que se vive. E desde aquela época, desde quando o Ferrou, constrói, né, o seu pensamento e oferece as primeiras contribuições, eu acho assim que tem, a primeira base, assim, a primeira questão que se desdobra a partir daí em várias outras é como usar o cinema como fonte histórica, quais são as contribuições que ele pode proporcionar e, dali em diante, não só pensar o cinema como uma fonte histórica que poderia oferecer algumas pistas sobre como os homens e as mulheres de determinada época percebiam o seu tempo, criavam um sentido sobre ele, mas também pensar o cinema como um agente histórico. Não só como algo que poderia, retratar uma época, vamos dizer assim, mas que também atua sobre essa época, atua sobre esse contexto, mesmo que
Verdade.
seja simbolicamente, né, não de uma maneira tão concreta como outras formas de ação política, social, mas interfere na construção de imaginários, na construção de representações simbólicas, ou até mesmo interfere nas ações mais imediatas, políticas, sociais, com base em algo que foi mobilizado pelo imaginário. E aí, a partir disso, acho que a história foi avançando um pouco mais para incluir nessas discussões, além dessa possibilidade, cinema como fonte histórica ou como agente histórico, pensar quais filmes, porque isso aconteceu em determinado momento, um pouco mais no passado, quais filmes poderiam ser mais eficientes nisso? É uma discussão que hoje em dia não está tão colocada, mas já houve uma discussão sobre a prevalência, sobre a preponderância do documentário sobre a ficção, porque o documentário teria uma carga menor de subjetividade, a ficção estaria muito carregada de uma subjetividade que não poderia oferecer um retrato mais fidedigno da realidade. Mas são discussões que a gente já até superou, porque já percebemos que o documentário também é baseado numa construção subjetiva, de que não existe uma noção de verdade absoluta, não existe uma construção total de uma realidade fidedigna, uma fonte que poderia oferecer essa reconstrução completa. Isso já foi superado, inclusive em outras fontes, em outras metodologias, em outras áreas da história. E aí, no diálogo entre história e cinema, nós também chegamos a esse ponto de deixar para trás algumas discussões que fizeram parte de um momento, mas que também fizeram parte, de um momento histórico específico. Teve também a sua historicidade.
Exatamente.
E hoje em dia a gente já mergulhou em outros debates que vão muito no sentido de pensar a autonomia ou a especificidade da narrativa cinematográfica. Se o cinema também pode ajudar na reconstrução, de um passado histórico, também constrói representações sobre temáticas históricas, qual é a particularidade dessa sua linguagem? Que opera de outras maneiras, que usa outros elementos, diferente do que nós usamos quando escrevemos nossos trabalhos, nossos artigos, as nossas dissertações. Qual seria então essa particularidade? Pensar, como é esse autor que constrói as suas ideias, as suas visões de mundo e as coloca dentro de uma narrativa que usa trilha sonora, que usa som, que usa uma montagem específica, que usa figurino,
Efeitos
né? E que
especiais.
efeitos especiais,
Exato.
o que vem de diferente desses outros elementos que não fazem parte do nosso trabalho, que não fazem parte da nossa narrativa própria, né, do historiador. E até pensar a partir daí, a partir dessa particularidade, que diálogos, até mesmo no campo da teoria da história, o cinema nos ajuda. Porque, de alguma maneira, claro, guardadas as devidas proporções, as particularidades de cada área, o cinema também está pensando em como manusear a questão do tempo, que é algo tão caro para a gente. É como é que a gente vai colocar dentro de um artigo, por exemplo, um recorte cronológico de vários anos, ou até de vários séculos? Como é que a gente vai enxugar isso, condensar? O que a gente vai destacar? O que a gente vai passar de uma forma mais objetiva? Como é que a gente vai trabalhar tudo isso a partir da narrativa? Né, lembrando, né, de todas as questões mais contemporâneas dessa volta da narrativa, do interesse sobre a narrativa. O que o cinema pode nos ajudar a pensar sobre a nossa própria narrativa, nosso próprio ofício, né, enquanto historiadores, enquanto produtores de conhecimento?
Perfeito. Vejam, e é um debate que vai avançando, porque, olha, hoje, além de todas as questões das subjetividades para a produção, que envolvem a produção, questões técnicas que vão também contribuindo, hoje o avanço tecnológico possibilita a criação de cenários, mundos, personagens, as inteligências artificiais também vão entrar nessa história, enfim, a historiografia vai avançando na relação com o cinema, que o cinema também vai avançando, né? Então acho que é importante a gente estar antenado aí com essas questões, né? Porque para o nosso ouvinte, que para quem já ouve a gente há muito tempo, a gente já conversou sobre o cinema algumas vezes, mas nunca é demais, né? Ressaltar que essa questão, às vezes a gente esquece, né? É muito fácil fazer a relação do cinema com a história, assim, eu vi o filme do Gladiador, e aí eu sei bastante coisa sobre Roma e aquilo, né? Então, às vezes, inclusive Gladiador é um filmão, assisti outro dia, continua sendo um filme excelente, eu gosto muito, mas é preciso problematizar isso de diversas maneiras, como é que você vai assistir, quando foi, e tudo isso que o Igor falou, com tanto mais propriedade do que eu poderia falar, e que é muito legal.
E Marcelo,
oi.
Só aproveitando a deixa que você deu, sobre até, de alguma forma, alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Porque o filme nos cativa de tal maneira que a gente termina mergulhado naquele universo.
Perfeito.
Leva até um tempo para sair dele e voltar para a nossa realidade, né, concreta. A gente se envolve tanto com os personagens, com o enredo, com os eventos, que às vezes a gente esquece que mesmo os mais realistas dos filmes históricos, mesmo aqueles que se esforçaram em fazer uma reconstituição mais evidente, através do figurino, alguns até mesmo de pesquisa de arquivo, para usar fontes que ajudem naquela reconstituição, mesmo levando tudo isso em consideração, o filme ele é formado pelo conjunto de escolhas daquele realizador.
Exato.
Então, aquele realizador não tem o compromisso, né, de estar completamente antenado com todas as pesquisas históricas para pegar aquilo que é mais aceito hoje em dia sobre as interpretações da Roma Antiga.
Exato.
E transpor para o seu filme. Ele pode pesquisar, ele pode se interessar em ver o que está sendo falado, né, o que já se escreveu, o que já se produziu sobre esse tema, mas vai muito também da autonomia dele como um artista.
Exato.
em criar aquilo que ele concebe, entende sobre aquele período, sobre aqueles eventos, aqueles personagens.
Exato, a gente pode dar uma consultoria e falar o que aconteceu, mais ou menos como o debate historiográfico, e dizer, não, mas isso aqui não tem a dramaticidade que eu quero, e aí vem a liberdade poética. E você falou agora de um ponto que eu acho que é para a gente começar a conversar sobre o seu tema de pesquisa atual, no doutorado, né, que você está fazendo na UERJ, né, que é justamente um desses personagens, um filme que trata de um desses personagens, que é o Marighella, né, e ele está envolto em todos esses elementos que você acabou de trazer aí, de tentar reconstituir a vida de um personagem, tem uma discussão sobre ele e tudo mais. Antes da gente falar especificamente, né, das problematizações que você fez, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte um pouco quem foi, né, o Marighella, esse personagem, por que ele é importante, por que o filme dele gerou tanta polêmica, por que ele é tão importante.
O Marighella em si já rendia um
episódio.
Um episódio.
Em gigante.
Uma série de episódios. Porque...
Faça suas escolhas para a gente resumir aqui rapidamente quem foi o Marighella.
Precisamos, porque a trajetória dele, a vida pessoal, política dele, foi muito agitada. Uhum. Né? Foi marcada por várias transformações. E eu acho que, para assim, ter uma visão bem panorâmica sobre quem foi o Carlos Marighella, eu acho que a música feita pelo Racionais MCs, pelo Mano Brown, é uma boa síntese sobre o Carlos Marighella. Especialmente alguns versos, alguns trechos, né? E o próprio título da canção, Mil Faces de um Homem Leal. Uhum. São mil faces de um Carlos Marighella. Uhum. Não dá para pensar o Carlos Marighella como um indivíduo único, coeso, um indivíduo que pode ser traduzido em poucas palavras. Até em sintonia com o que os estudos biográficos têm falado, né, ultimamente, não dá para pensar a trajetória de um indivíduo de uma forma não contraditória.
Exato.
Nós somos contraditórios.
Uhum.
Né? Nós não somos uma figura completamente previsível.
Exato.
Né?
Uhum.
E aí, nesse sentido, eu acho que o Marighella tem mil faces porque ele não é apenas... como vem na nossa cabeça, como vem as primeiras impressões do líder guerrilheiro da Ação Libertadora Nacional, organizando um movimento de resistência armada contra a ditadura civil-militar. Muitas vezes essa é a imagem que predomina sobre Marighella,
uhum.
até por ser a última atuação pública dele, né, antes de ser assassinado pelo delegado Fleury, né, em São Paulo. Essa é a imagem que fica. Mas antes disso, o Carlos Marighella são vários homens.
Uhum.
Ele é um cara filho de imigrante italiano com descendente de africanos escravizados. O pai dele veio da Itália, trabalhava como ferreiro, se casou com a mãe dele, descendente de africanos Uaçais, na Bahia, que participaram da Revolta dos Malês, né, na Bahia. Uhum. Ele é um poeta... dando os primeiros sinais disso desde a escola, quando respondeu uma prova de física em versos. Imagina a gente tentar fazer isso, historiadores, nosso tempo de adolescência, tentar arriscar alguma coisa assim.
Não
seria nada bom, né?
Não
seria nada bom.
Tem que ter talento.
E desde muito cedo, o Marighella é marcado por uma militância. Uhum. É uma militância estudantil, e já nos anos 30... ali na Escola Politécnica da Engenharia, na Bahia, ele já se engajava em lutas contra o governo Vargas. Depois, quando vem a ditadura do Vargas, essas lutas se intensificam e o Marighella se filia ao PCB,
uhum.
né, o PCB que é fundado no Rio de Janeiro, leva algum tempo para se organizar em Salvador, na Bahia. E aí, alguns anos depois, o Marighella, que já vinha dessa trajetória de militante estudantil, de aproximação de ideias de esquerda, ele se filia ao PCB, prossegue com as suas lutas. Ele é várias vezes preso.
Uhum.
Nos anos 30, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele é preso 3 vezes. Tudo uhum. isso só durante a Era Vargas. Sendo que a última vez que ele é preso durante a ditadura é o período que ele fica mais tempo sem liberdade, que é de 1939 até 1945, com a redemocratização.
Certo.
E aí, quando ele recupera a liberdade, ele é eleito deputado constituinte, deputado federal constituinte pelo PCB baiano. Naquele uhum. período ali, naquele breve período do governo Dutra, em que o PCB ainda estava na legalidade.
Certo.
E o Marighella se destaca com discursos muito inflamados, com uma defesa muito intensa de causas populares, de causas progressistas.
Uhum.
Defende a liberdade religiosa, defende direitos das mulheres, defende direitos dos trabalhadores. Já se destacava, então, pela sua oratória, que sempre foi muito boa, e por esses ideais constantes de lutas por camadas excluídas historicamente da sociedade Sim. brasileira.
Uhum.
Mas aí o PCB logo é fechado, né? Colocado na ilegalidade pelo Dutra. E mesmo na clandestinidade, o PCB ainda se articula, o Marighella ainda faz um trabalho de base muito importante para chamar mais pessoas para o partido, para conseguir fazer as suas ideias se espalharem. E aí, quando vem o golpe em 64, o Marighella é preso novamente. Tem a famosa cena da prisão num cinema na Tijuca, no Rio de Janeiro, em que ele resiste. São vários policiais que precisam levá-lo preso, porque ele resiste, porque ele os enfrenta. E ele exclama, ele grita, né, para todas as pessoas perceberem aquela prisão sem nenhum motivo, né, totalmente arbitrária, apenas porque a ditadura já estava fiscalizando, vigiando os subversivos, entre aspas, aquelas pessoas que deveriam estar sob controle dos órgãos repressores. Mas aí ele consegue a liberdade logo depois. E é a partir dali, quando ele sai da prisão mais uma vez, que a figura do Carlos Marighella ganha, assim, uma força que ressoa até hoje. Deste cara que rompe com o PCB, por discordar das estratégias de resistência contra a ditadura que o PCB defendia, PCB contrário à luta armada, né, contrário à tática de pegarem armas para enfrentar a ditadura, o Marighella fica contrário ao que ele chama de um excesso de burocratização do partido, por uma hierarquia muito rígida. E aí ele, ao romper com o PCB, ao ser expulso do partido, ele funda a ALN, Ação Libertadora Nacional, onde ele consegue contatos com os revolucionários cubanos, chineses. Ele estreita esses laços para definir como seria um projeto de revolução socialista em que, como ele dizia, a obrigação de todo revolucionário era fazer a revolução. Então, ao invés de pedir permissão para realizar alguma ação, todo revolucionário deveria ter a autonomia de praticar esta ação. E aí as ações que o Marighella organiza, que a ALN organiza, ganham assim uma importância muito grande, ganham uma repercussão muito grande na sociedade brasileira da época e até hoje, né? Os assaltos a banco, a transmissão clandestina de uma mensagem que ele escreve na Rádio Libertadora em São Paulo, o sequestro do embaixador Charles Elbrick, norte-americano. Mesmo que o Marighella não tenha participado dessa ação, ele não participa. É a ALN com o MR8, né, os dois grupos que participam. O Marighella, inclusive, discordou do sequestro, já prevendo que a repressão ia cair muito dura quando, né, o Elbrick fosse libertado e as exigências dos revolucionários fossem atendidas, que de fato aconteceu. E aí é por esse momento da vida dele que o Carlos Marighella, né, rende tantas discussões até hoje, por esse Marighella revolucionário.
Bem, você disse no começo, né? Realmente é um personagem multifacetado, uma história, uma trajetória de idas e vindas, né? Muito interessante. É bastante compreensível, né, que ele se torne um personagem interessante, importante para a produção, né, de um filme sobre a sua vida, né? Ou sobre uma parte da sua vida, até porque não tem como falar sobre tudo, né? E aí a gente entra, acho que nessa também numa questão que você falou no começo, né? Que é uma questão que te instiga. Né, que desde aquela provocação na sua dissertação, na defesa do seu mestrado, né, que é a recepção, né, do filme. E a gente comentou no começo como o Marighella seria interessante para discutir essa questão. Aí então eu vou te perguntar duas coisas, né, para a gente conversar aqui sobre especificamente o seu trabalho. Sobre essa questão da recepção. Como é que você consegue estudar, quais são as fontes que você está analisando, né? Você tinha falado da internet, mas eu queria que você especificasse um pouco mais para entender essa recepção. Então, essa é a primeira pergunta. A outra é, especialmente, né? Então, as fontes, onde é que você está buscando e qual é efetivamente, quais são, né, as recepções, as impressões que você tem a respeito da recepção do filme Marighella.
Então, Marcelo, sobre a recepção, é até curioso pensar sobre como foi esse caminho para definir as fontes, até a metodologia para trabalhar com elas, porque inicialmente A pesquisa de doutorado era uma e ela se transformou com o passar do tempo.
Acontece bastante isso.
Né? Não é nada, não é nada apenas comigo. Né?
Não,
isso
não.
Acontece constantemente. Por que essa mudança? Porque, inicialmente, a minha ideia era analisar especificamente as disputas de narrativa sobre o Marighella e qualquer outro tema relativo a ele, disputas de narrativas sobre a luta armada, sobre a ditadura civil-militar, a partir da internet.
Certo.
E usando algo que eu acho que a gente, durante muito tempo, negligenciou ou não olhou com tanta atenção, que é aquela área de comentários que tem em sites, no YouTube,
sim.
em que tem a postagem principal, tem a publicação principal, que dá uma notícia, que faz a crítica de algo, que analisa algum acontecimento recente. E em muitos sites, logo abaixo, vem a área de comentários em que os usuários podem expressar ali o que, que eles acharam, né, o que, que eles pensaram.
Show de horrores, geralmente.
Ou mesmo podem destilar ódio,
exato.
Que é o que acontece muitas vezes.
Infelizmente acontece muito,
E infelizmente eu me deparei com muitos discursos assim.
Nossa, imagino.
Discursos de ódio, de exaltação à violência, intolerância, preconceito, né, das mais variadas formas. A princípio, a ideia era essa, analisar principalmente essa sessão de comentários de sites de cinema que noticiavam algo sobre o Marighella, ou mesmo sites, né, de jornalismo tradicional, e aí eu busquei os sites que têm mais circulação, né, no Sudeste, eu me foquei no Sudeste, então, por exemplo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, que noticiavam desde 2012, quando o Mário Magalhães escreveu a biografia do Marighella, até as notícias de produção sobre o filme do Wagner Moura. Então, eu fui selecionando algumas temáticas, por exemplo, lançamento da biografia, divulgação do elenco de Marighella, primeira notícia sobre uma possível data de estreia do filme, primeiro adiamento, algumas grandes temáticas. E aí eu buscava nesses sites de cinema ou, né, jornalismo, né, não focado apenas na parte cultural, o que se falava sobre isso, né, quais eram os comentários dos usuários sobre essas temáticas. Mas a minha dificuldade era lidar com algumas questões metodológicas que vêm com os desafios da internet e que eu acho que talvez ainda a gente ainda vá a definir como enfrentar isso. Como enfrentar a questão dos robôs, das contas fake? Como rastrear que perfil é esse de pessoas que comenta através de uma determinada posição política? Às vezes não dá para rastrear e fazer um recorte social. Ah, geralmente as pessoas que comentaram dessa forma são formadas assim, tem esse perfil. Só pelo perfil criado na internet não oferece todas as ferramentas para isso. Então eu tive dificuldade de discernir entre contas falsas, perfil social dos usuários, como lidar com isso. Então eu reorientei a pesquisa, não abandonando essas fontes que eu já selecionei. Então, ainda mantenho a análise sobre a sessão de comentários, sobre as publicações em sites de cinema ou em outros portais. Mas, ao invés de me focar especificamente nas disputas de narrativa, a pesquisa de doutorado se transformou numa espécie de biografia do filme. Acompanhar a trajetória dele desde o momento em que o Mário Magalhães escreveu a biografia, porque o filme é inspirado na biografia. Então, o recorte inicial de 2012 até o lançamento oficial do filme em 2021. E aí, ao invés de pensar a biografia, a relação de um indivíduo, como geralmente nós fazemos, de um indivíduo com um contexto, é pensar o filme em relação com um contexto.
Entendi.
E é um contexto bem atribulado.
Sim.
Porque tem as manifestações de 2013, tem as discussões sobre a Comissão Nacional da Verdade, tem o golpe contra a presidenta Dilma, tem a eleição do Bolsonaro. Então, é um contexto efervescente em que muita coisa aconteceu. E que eu acho que muitas vezes, indireta ou diretamente, o filme Marighella participou dessas discussões. Ele era citado, ele era lembrado para, por exemplo, como você falou antes, parte da sociedade retomar, resgatar de maneira positiva memórias sobre a ditadura. E aí eu entro na questão, né, de quais são as recepções que o filme Marighella vem tendo.
Isso.
Eu tinha a impressão inicial, e que bom que não se confirmou, de que a internet era um monopólio da extrema-direita. Como muitas vezes a gente escuta como um chavão.
Sim, né? Sim.
Ah, a direita se apropriou muito rapidamente dos meios virtuais, da internet. A esquerda foi passada para trás, a esquerda está atrasada, não está investindo nesses novos meios de comunicação. Então eu achei que na sessão de comentários, nas recepções feitas sobre o filme, só teriam ataques, só teriam negacionismos em relação à ditadura, em relação ao Marighella, só comentários da pior espécie. E eu me surpreendi em ver que, na verdade, não é um monopólio. Existe também uma disputa de narrativas, de reconstrução sobre esse passado. É claro que talvez se a gente fosse numerar, talvez ainda tenha uma maior quantidade de comentários, de repercussões negativas sobre o filme, utilizando narrativas negacionistas, preconceituosas, contra Marighella, ditadura, ou simples ataques pessoais contra o Wagner Moura, diretor, contra o Seu Jorge, ator que fez Marighella.
Sim,
mas
sim.
Não. Também tem narrativas, também tem discursos que problematizam o que foi a ditadura, o que foi a luta armada, problematizações interessantes.
Olha só.
Bem preocupadas com um conhecimento histórico mais organizado, um conhecimento histórico mais sofisticado. Então, por exemplo, quando vinha um comentário, Marighella lutando contra a ditadura? Não, ditadura era o que a esquerda queria implantar, uma ditadura comunista, ia acabar com a família, tirar a liberdade. Muitas vezes vinha um comentário em cima desse primeiro dizendo: não, não tem como comparar o que um guerrilheiro fez com o que o Estado fez. A força é desproporcional. Ditadura é quem retira as liberdades, é quem persegue a sua população. Então, mesmo nas recepções, existe uma disputa.
Entendi. Né?
Como muitas vezes a gente estuda, as coisas não estão dadas. Existe sempre uma disputa de sentido, de narrativas. E com Marighella não é diferente.
Eu imagino que alguns momentos chave ali da produção, né? A produção começou em que ano mesmo? 2017? 16?
Foi assim,
após o golpe já da Dilma, né?
Escrita do roteiro, assim, as primeiras versões, até um pouco antes do golpe.
Tá.
Mas como esses filmes costumam ser complexos, leva um bom tempo para finalizar o roteiro. Então, assim, início das filmagens é ali por volta de 2016, um pouco antes do golpe.
Entendi.
Mas, assim, dentro daquele contexto.
Dentro do contexto, né? Porque
contexto.
Eu lembro muito bem, né, de acompanhar a discussão, especialmente a escolha do Seu Jorge, né? Foi uma discussão que foi até o lançamento do filme. Quer dizer, as pessoas ficavam, mas ainda não se parece com o Carlos Marighella. E eu, nesse ponto, eu acredito que, bom, você vai ter gente de vários espectros pensando essa questão, porque aí se coloca uma questão que, apesar de ser uma questão política, porque você vai ter a figura de um personagem, vai entrar também essa questão racial, né, assim, de como é que vai se caracterizar a escolha do Seu Jorge e como é que isso vai ser avaliado, né? Eu não sei se você chegou a perceber, imagino que sim, E se você já tem alguma análise a respeito especificamente dessa coisa, desse debate aí sobre a escolha do Seu Jorge nesse momento da recepção do filme.
É uma das questões fundamentais. É uma das que mais aparece.
A discussão
quanto à escolha do ator para interpretar o Marighella. A primeira escolha foi o Mano Brown, para fazer o Marighella, mas por conta, assim, de dificuldades de conciliar agendas, os Racionais estavam fazendo muitos shows e o Marighella teve muito ensaio, o filme teve uma preparação meticulosa antes das filmagens. E o Mano Brown não conseguiu dar conta desses compromissos. Então, daí, o Wagner Moura escolheu o Seu Jorge. E é interessante a escolha do Seu Jorge e tudo que veio a partir daí, porque, e aí até um momento que eu aproveito para citar outro conjunto de fontes que eu mobilizei. Eu consegui entrevistar o Wagner Moura
Olha que legal.
e o Mário Magalhães. Estou
Ótimo.
pretendendo ainda entrevistar o Seu Jorge, né, por ser, né, fundamental dentro do
Lógico,
filme, fundamental na concepção ali da interpretação do Marighella. E o que me chamou muita atenção foi o Wagner Moura ter dito que quando o Mano Brown não pode continuar e ele precisa escolher outro ator, e ele escolhe o Seu Jorge, ele escolhe inicialmente não pensando na cor da pele do Seu Jorge. Ele pensa nas qualidades artísticas do Seu Jorge para interpretá-lo. Mas à medida que os debates foram se tornando acalorados, em que uma parte da sociedade dizia que o Marighella era branco, então um ator negro jamais poderia interpretá-lo. E aí vem outra forma de negacionismo, né? De embranquecer o Marighella, como a gente já viu acontecendo com outros personagens brasileiros, como já
Exato.
aconteceu com Machado de Assis, né? E o Marighella pode não ser um negro retinto, não era. Então, em comparação, talvez a cor da pele do Mano Brown se aproximasse mais do que a do Seu Jorge. Mas à medida que o tempo passou e as discussões foram se direcionando muito nesse tema, o Wagner Moura já repetiu em algumas entrevistas que ele bancou o Seu Jorge, foi até o fim defendendo a importância do Seu Jorge, porque ele jamais poderia embranquecer o Carlos Marighella, mas seria importante, em função das discussões do tempo presente no Brasil, empretecê-lo.
Perfeito. É. Eu acho
E
que eu lembro um
aí.
pouco desse debate aí, que é justamente porque que aí tanto nos espectros da esquerda, da direita, quer dizer, essa questão racial ela vai aflorar na direita como ofensa, e na esquerda assim, não, mas temos que ser fidedignos assim, ó, a imagem do Carlos Marighella, né? E é isso, né? Quando embranquece não é um problema, tanto faz se colocasse um cara branco, mas quando empretece, né? É uma escolha política muito importante que faz o filme, como você mesmo disse, dialogar com as questões do momento que ele é produzido, né?
Sim, com certeza. Esse é um dos momentos em que o filme dialoga diretamente com o tempo presente. É claro que todo filme histórico ele representa um passado, mas dialoga com as discussões do presente.
Presente, né?
Assim como nós, historiadores, também fazemos.
É lógico, exato.
Nós podemos até estudar passados mais antigos, mas nós fazemos isso porque nós fomos tocados por alguma questão do presente que nos fez ir até lá buscar interpretações, buscar algo que nos faça também compreender e atuar sobre outros períodos históricos, inclusive o presente. Mas o que eu
Perfeito.
acho que muitas vezes o filme ressalta é que muitas vezes ele fala mais sobre o presente em que nós estamos do que o próprio passado da ditadura.
É
Isso
verdade.
pode ser entendido como uma crítica, isso pode ser criticado, né, por privilegiar ou dar muita ênfase ao presente, mas isso também é uma escolha do realizador. Escolher o Seu Jorge para interpretá-lo, dialogar, como por exemplo acontece na cena em que os guerrilheiros cantam o hino nacional ao final do filme,
Sim.
aquela cena
Muito boa.
pós-crédito, aquela cena que é um improviso, não sei se você sabe,
Não
Marcelo.
sei, mas não sabia.
É um
Muito bom.
improviso. Nem estava planejada para entrar no filme, mas como Wagner Moura ele gosta de deixar os atores bem livres e faz pequenos exercícios para eles entrarem no personagem, entrarem no que a cena pede, uma vez, um certo dia, eles estavam ensaiando entre eles com a preparadora de elenco, a Fátima Toledo, que é muito conhecida no cinema brasileiro,
uhum.
né, que também participou do Tropa de Elite, Cidade de Deus, enfim. É, em certo momento, eles estavam ali, veio o hino, eles começaram a cantar daquela forma vibrante, intensa. O Wagner Moura gostou daquele momento, ligou a câmera, começou a filmar e pensou, nem sei se eu vou usar. Se eu for usar, onde eu vou colocar?
Uhum.
E aí colocou no final. É, o que diz muito sobre o momento em que nós vivemos.
Não, uma paulada dos patriotas.
Né? Dessa disputa por símbolos nacionais, uhum. a quem pertence. É, o hino, né? Aqueles trechos, né? Um filho teu não foge à luta. E a luta entendida como a luta contra a ditadura, não uma uhum. luta a favor dela.
Uhum.
Então é mesmo um tapa de pelica, assim, na cara dos...
Ele botou, umas pedras dentro da luva, assim, porque foi um bom tapa esse final.
Não foi tão sutil como um tapa de película.
Foi a cena que mais me marcou, assim. Tem muita coisa do filme que é interessante, mas essa daí você sai, assim, né, bastante impactado. A gente deu um pequeno spoiler do filme aí pro ouvinte que não viu o filme, né, mas assim, pode assistir, que tem muita coisa interessante. Né, e esse papo, né, ele vai muito longe, porque o personagem, a produção, né, todos esses personagens, esses atores, produtores que você entrevistou, né, vão render muito assunto. Eu tenho certeza que você vai produzir aí um trabalho muito importante para a gente entender esse momento da história brasileira aí. Mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? E Igor, então eu vou pedir para você fazer assim as suas considerações finais, do que algum outro ponto que você acha interessante trazer para o nosso ouvinte, enfim, para a gente começar a encaminhar aqui para o final do nosso papo.
Primeiro, Marcelo, eu quero agradecer novamente pelo espaço, pela oportunidade uhum. de dividir um pouco sobre a minha pesquisa. Espero que os ouvintes tenham gostado do nosso papo, uhum. tenham se interessado em ver o Marighella, quem ainda não assistiu. É, e aí eu, mesmo com um leve spoiler que eu soltei, recomendo também muitíssimo o filme, porque existem várias outras cenas que valem a pena ser vistas. O filme como um todo, né, vale a pena ser assistido, e a partir daí você vai formular ali o que você acha, o que você pensa sobre, né, o Marighella, sobre o período, né, sobre o que foi feito pelo Wagner Moura para formar o filme. E aí, nesse sentido, acho que a gente pode resumir, né, a importância do Marighella, de pensar as questões sobre história e cinema, né, não só especificamente no filme que analiso, mas de uma maneira geral, pensar como, né, as relações entre história e cinema podem ser uma das formas, mas não a única, longe disso, para os historiadores estudarem cada vez mais o tempo presente.
Uhum.
Estudarem o tempo presente e também pensarem como nós podemos atuar sobre ele. E aí, nesse sentido, eu acho que, assim, a iniciativa do Fronteiras no Tempo é importantíssima por levar discussões históricas, pesquisas históricas, para um público que não é apenas de historiadores.
É verdade.
Mas é fazer essa divulgação tomar um corpo, ganhar novos espaços, para que a gente participe cada vez mais das discussões que estão colocadas. A gente está num tempo muito complicado, num tempo uhum. ainda de discussões políticas muito ferrenhas, e a gente precisa reafirmar que nós temos um papel importante dentro desse contexto, e nós temos também a nossa importância, por mais que algumas pessoas tentem negar e colocar de lado, a gente se esforça para reconquistar e manter os nossos espaços.
Maravilha, não teria dito melhor, assina embaixo. E acho que você captou muito bem a essência do programa, né? Da nossa atividade, nosso papel social, né? Que tem se mostrado cada vez mais importante que nós sejamos ativos, né? Nesse papel. Eu que agradeço, viu, Igor? Adorei o papo. Poderíamos ficar aqui, como disse, mais tempo falando, porque eu acho que o assunto não acaba. Pensar muitos aspectos do filme que podem ser analisados, relacionados com a produção. Mas, né, como eu disse, infelizmente, nosso tempo é mais curto aqui. Eu vou também, então, novamente agradecer. E me despeço de você, mas os ouvintes podem continuar aí mais um pouquinho, que tem mais uns recadinhos aí no final do programa. Um abraço a todos. Um abraço, Igor.
Abraço.
Temos presente em nossos estúdios.
Atenção.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação.
Carlos Marighella. Marighella.
Carlos Marighella. Pertence ao
Carlos Marighella.
Nosso lema é unir as forças revolucionárias.
Carlos Marighella.
Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo.
Carlos Marighella.
Aumentar sua resistência física.
Carlos Marighella.
O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella, atenção, atenção, atenção.
Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final de mais um programa Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês que estão comigo agora aqui no final desse programa, na sessão de recados. Eu e o CA estamos fazendo, junto com a nossa, eu, o resto da equipe, né, o William Spengler, o Rodolfo, né, estamos, e todos os outros colaboradores, produzindo esse programa já há quase 10 anos. Então, pra gente é uma honra muito grande ter vocês todos como nossos ouvintes. Então, eu me sinto privilegiado de estar aqui nesse momento para encerrar essa entrevista e queria deixar registrado aí a minha grande alegria, os agradecimentos por vocês estarem aqui. Mas vamos lá, né? Vamos aos recados. Depois dessa brilhante entrevista, em que nós pudemos conversar sobre vários assuntos, cinema, a relação com a história e principalmente a questão da vida do Carlos Marighella, esse líder político revolucionário brasileiro, que foi representado aí no filme do Wagner Moura, com seu Jorge, e pudemos, através dos estudos do Igor, conhecer um pouco melhor como esse filme foi produzido e os significados que ele tem para a nossa história. Uma história recente em que a ditadura, que nesse mês o golpe completa 60 anos, a ditadura vem passando por um processo, já de, não é de agora, né, já de um tempo para cá, de negacionismo ideológico, ou seja, e um revisionismo negacionista, né, por assim dizer, em que se tenta amenizar todas as torturas, perseguições e autoritarismo do regime em favor de uma ideia de que o regime estaria nos protegendo de algum tipo de perigo externo. Enfim, nós estamos lançando vários episódios nesse mês de abril, especiais sobre a ditadura, no Giro Histórico, e também vocês podem reouvir nossos episódios sobre a ditadura militar, são vários, nós falamos sobre o golpe, sobre as várias fases da ditadura, com isso vocês vão poder entender, inclusive, bastante bem o contexto que nós trabalhamos nessa entrevista, tá? Então fica aí o recado para a gente pensar a importância do filme do Carlos Marighella e como ele ajuda a gente a entender esse momento que nós estamos vivendo, em que a ditadura tem sido debatida e que mostra cada vez com mais relevância que nós precisamos sim tratar dessa ferida que ficou aberta, que apesar da anistia, ou talvez por conta dela, nós acabamos jogando para baixo do tapete. Tem muita coisa que nós precisamos resolver para que a gente possa avançar enquanto um país democrático amadurecido, né? Bom, como recadinho final, eu queria deixar para vocês aqui o nosso, de novo, agradecimento, especialmente para aqueles que nos financiam, nos ajudam, nos patrocinam, né? E que são os nossos padrinhos, nossas madrinhas. E preciso avisar vocês todos que tem interesse em nos patrocinar, que nós vamos passar por uma mudança no nosso sistema de patrocínio, nosso sistema de financiamento coletivo. Nós fomos avisados há pouco tempo que o nosso antigo sistema vai mudar, então nós estamos criando outras formas para que vocês possam se tornar nossos padrinhos e madrinhas. Porém, nesse tempo em que nós estamos ajeitando, você pode continuar contribuindo com o nosso trabalho, se você quiser, se você puder, enviando um Pix para o e-mail fronteirasnotempo@gmail.com. Vocês podem também mandar um e-mail, né? Ou pode mandar um recadinho lá no Pix, né? Para a gente, com pergunta. Você também pode nos ajudar classificando com a maior nota possível o nosso programa nos seus agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. E por lá também vocês podem mandar recados. Outra forma de se comunicar conosco é pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, o Fronteiras no Tempo, e o Twitter, ou atualmente chamado de X, né, que é o @frontenotempo. Então é isso. Reforço aí, se você puder, quiser nos ajudar a colaborar para o nosso programa continuar crescendo. Estão aí as formas de colaboração. E eu, de novo, agradeço muito por ter ficado comigo até aqui esse momento. Nós nos encontraremos em breve no próximo Fronteiras no Tempo. Um abraço.